Vamos falar um pouquinho sobre recursos virtuais, plataformas que podem ajudar alunos, professores, o conhecimento, a pesquisa, o ensino sobre ciência. Há vários exemplos de universidades pelo mundo que usam plataformas, né, nesse sentido. Alguns exemplos, a Universidade de Harvard, que é muito conhecida, muito renomada, criou plataforma gratuita sobre ciência, justamente para dar oportunidade para jovens do mundo inteiro terem acesso à educação científica, não é? Aqui na Universidade de São Paulo, o Instituto de Física também oferece essa oportunidade, através do laboratório virtual, que consiste em experiências reais que se baseiam em filmes editados para serem usados em análises quantitativas. Os laboratórios virtuais do Instituto complementam o aprendizado e, claro, são acessados por alunos, professores interessados em todo o mundo. Eu vou conversar sobre o assunto, sobre a importância de investimentos e aplicações, né, dos laboratórios virtuais em escolas, universidades, com a professora Nora Maidana, que é do Instituto de Física da USP. Bom dia, professora.
Bom dia, Roxane, tudo bem?
Tudo ótimo, muito obrigada por atender a nossa solicitação. Para falar desse recurso, a internet veio para incrementar, é mais um meio, importante meio para o estudo, para a divulgação da ciência. Então, gostaria de ouvir primeiro uma avaliação sua mais geral sobre essa importante ferramenta. Ela não substitui outras formas, né, de ensino, de aprendizagem, mas ela é um complemento importante. Como a senhora vê isso?
Bom, na verdade a gente tem que fazer um pouquinho de história. O laboratório começou em 2004, sob a direção do professor Vito Vanin, e desde lá a gente teve auxílio da Pró-Reitoria de Graduação, o projeto FAPESP, e a ideia desse laboratório foi prestar apoio às disciplinas teóricas de mecânica para dar aos alunos uma noção real do que acontece, não só para não apresentar explicitamente fórmulas e para ter uma para contextualizar os assuntos que nós apresentamos na teoria. O laboratório está aberto na internet, ele pode ser acessado desde qualquer computador. Apresenta várias experiências de diferentes tipos de translação, de rotação.
O que acho bastante interessante é que, como a senhora disse, ele expõe a prática, porque, claro, a física tem uma parte bastante teórica, importante, mas quando você aprende na prática e através e podendo acessar pela internet este conteúdo, isso amplia bastante a capacidade de aprendizado do aluno. Talvez ele não substitua, obviamente, os laboratórios presenciais,
então,
né?
Justamente, a ideia nossa não é de competir absolutamente com os laboratórios tradicionais. É uma outra ferramenta de contextualização e auxílio para os professores que ministram disciplinas. Esse laboratório pode ser usado não só por alunos na graduação, ou por professores a aplicar para os alunos da graduação, também para alunos de ensino médio, por exemplo, claro que adaptando o material, porque se você acessa o site, ele está, posso dizer assim, em algum momento escrever, não sei, você pode acessar a ele como www.fisfoto.if.usp.br. Lá tem todo o material. Nós o que fazemos é filmar experiências reais. Esses vídeos são editados e as imagens do vídeo são destacadas. As imagens são tratadas e é inserido um código de tempo, uma espécie de cronômetro em cada imagem, porque a mecânica é uma das únicas disciplinas de física que ela pode conectar a posição de um objeto e o instante de tempo em que o objeto estava naquela posição. Então, as imagens que a gente dispõe na internet permitem que o aluno construa uma planilha, meça a posição, verifique em que instante de tempo estava o objeto e com isso pode determinar velocidades, acelerações, forças, Os exemplos que estão na página são vários, então é o leque que a gente cobre com todas essas experiências é bastante grande.
Agora, professora Nora, além do vídeo, tem um guia, né? Deve ter uma orientação para como essas experiências devem ser utilizadas, isso. Como elas podem servir para estudos, esses
Cada
experimentos.
Cada uma das experiências, na primeira página, tem um roteiro. Esse roteiro foi criado por nós e com nossas experiências, ano a ano, eles foram sendo modificados, porque a gente percebia em uma ou outra apresentação dos relatórios dos alunos alguma falha nossa ou algum mau entendimento que o roteiro podia ter. Então, eles foram sofrendo modificações ao longo do tempo. Cada um deles, alguns dos experiências têm... podem ser feitas em uma única vez ou, em geral, a gente percebeu que o aluno apresenta a planilha com dados, então essa primeira apresentação pode ser corrigida, porque se os dados que o aluno tomou estão errados, depois ele pode concluir coisas erradas. Então, normalmente, a gente faz dois envios, o primeiro só com os dados e depois o segundo envio, o relatório que o aluno faz com as conclusões dessa experiência. Então, se você entra na nossa página, você vai perceber que todas as experiências têm várias abas, como foram feitas as filmagens, que materiais têm, os filmes para observar como foi a experiência de longe, e depois os quadros, que são os que a gente destaca da filmagem, eles focam exclusivamente uma parte do objeto que está se movimentando e um objeto que vai ajudar para a medida da posição. Então, a página consta de várias abas diferentes para poder que o aluno e o professor que vai utilizar a ferramenta se localize com relação a cada uma das experiências, que são muitas já.
É bastante interessante, eu já estou com o site aberto, estou passeando, assistindo aos vídeos, isso é fantástico, essa possibilidade, e que grandes universidades do mundo, do porte, né, de um exemplo externo, a Harvard, MIT, o Instituto de Física, a Universidade de São Paulo, podem proporcionar para os alunos. O bacana é que isso pudesse ser incentivado, e o Instituto de Física faz muito isso, quer dizer, as práticas, o ensino prático, desde a escola, né, professor, especificamente. Sim. Na matéria física, não é?
Sim, nós, basicamente, essa ferramenta foi utilizada por alunos nossos da licenciatura, e eles, o dia de amanhã, serão ou já são professores.
Exatamente.
Eles, imagino que devem ter usado muito o site ao longo de todo o Brasil, porque no Brasil tem mais de 10 mil, 11 mil acessos nossa página. Não é só dos nossos alunos fazendo as experiências aqui. Se a gente abre, nós temos o nosso site cadastrado no Google Analytics. E através dessa ferramenta do Google, a gente pode ver quantos acessos, onde foram esses acessos, a nossa página. E no Brasil já tem acessos absolutamente em todo o país e no mundo inteiro são 80 e poucos países que já acessaram nossa página e temos em total mais de 30 mil acessos, por volta de 30 mil acessos, desde, logicamente, que fomos, desde que a página se colocou no Google Analytics, que acho que foi por volta de 2009.
É muito interessante. Agora, é bacana também poder incrementar investimentos nesta área, nesta capacidade de, não só cursos, mas esses aprendizados, experiências, quer dizer, complementos do aprendizado, plataformas que possam oferecer esse aprendizado de ciência na internet, não é?
Sim.
Incentivar isso, né? Colocar investimento nisso, a senhora considera isso relevante?
Eu considero muito relevante. Claro que o nosso site não tem o foco de educação à distância.
Sim.
É uma ferramenta para auxiliar o professor que faz, que dá aulas e que está presencial com os alunos. Essa aqui é só uma ferramenta. Mas com relação ao que você diz de incentivar o uso ou a investimento, nós tivemos investimento porque eu tive um auxílio FAPESP há uns anos. Com ele eu consegui construir, comprar uma filmadora que permite captar até 960 quadros por segundo, o que nos facilita muito a hora de filmar movimentos um pouco mais velozes, né? Um pouco mais objetos se movimentando um pouco mais rapidamente. E, por outro lado, a Universidade de São Paulo também nos forneceu muita ajuda, porque desde 2004, que a gente começou com esse trabalho, nós tivemos bolsas que foram dadas aos nossos alunos, tipo iniciação científica. Então, por nós, passaram já mais de 15 bolsistas. E, graças a isso, eles foram os que filmaram as experiências, construíram. E, nesse momento, por exemplo, estou com 5 alunos de iniciação científica, 4 deles com bolsas da Pró-Reitoria de Graduação, aquelas bolsas PUB, e eles estão fazendo uma iniciação científica no assunto. Então, estão buscando novas experiências para filmar, estudando física por trás de cada uma das experiências que eles estão pensando e assim por diante.
Tá aí, é um apoio, não substitui, mas é um complemento riquíssimo esse do aprendizado, né, através dessas plataformas digitais. E aqui a gente falou dos laboratórios virtuais do Instituto de Física. Eu vou repetir o endereço para quem tiver interesse em conhecer esses experimentos virtuais de mecânica. É, www, sempre, não é? FISFOTO, F-I-S-F-O-T-O, FISFOTO.IF, de Instituto de Física, .USP.BR. A gente vai publicar para você, juntamente com a entrevista de hoje na íntegra, para que você possa se informar. Eu quero agradecer muito a contribuição hoje aqui no Jornal da USP da professora Nora Maidana, do Instituto de Física. Muito obrigada, professora.
Eu também agradeço, Roxane, e agradeço, logicamente, essa divulgação que vocês fazem, que realmente sempre é muito excelente. A rádio, a vocês, muito obrigada.
Nós estamos à disposição. Obrigado, até de uma próxima oportunidade.
Obrigada, bom dia.